Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de setembro de 2018 e começa agora a 57ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há um projeto de lei apto para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe nossas matérias no nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 25 de setembro de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 57ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Sargento Elton que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, o Pai Nosso. E solicito do vereador Ademir Silva que faça a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O poder e a majestade do Reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são seus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Senhoras e senhores, palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 23, inciso 3º. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita e a sua família uma existência conforme a sua dignidade humana e contemplada e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social.
Boa tarde a todos.
Agradeço ao vereador Sargento Elton pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e ao vereador Ademir pela leitura do trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a votação da ata anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. senhora Araci Adão, que infelizmente nos deixou no dia de ontem e hoje faria a fala nessa tribuna. Diviprev, Divinópolis, 20 de setembro de 2018. Diviprev, 1497 de 2018. Informamos a Vossa Senhoria sobre a realização do processo de licitação sobre o número 9 de 2018 na modalidade de pregão eletrônico, a realizar no dia 5 de outubro às 14 horas na Diviprev. Item, papel toalha, materiais de limpeza, papel toalha, copos plásticos, desinfetante, sabão, luva látex, produto de limpeza, hipócrito, saco de lixo, prendedor, escova para lavar vasos sanitários, sabão líquido, detergente, esponja, guardanapo, sabão em barra, vassouras, escova de lavar roupa, máscaras de uso de limpeza. Atenciosamente, Rejane Alves Campos, superintendente da Diviprev. Diviprev, Instituto de Previdência Social, ofício 1498-2018. Informamos a realização do processo licitatório. Ofício número 61-2018. O vereador Raimundo Nonato, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Divinópolis, membro da CPI da OPA, com cordiais cumprimentos, venho por meio deste justificar sua ausência na reunião ordinária do dia 25/9/2018, terça-feira, tendo em vista que estará visitando o presídio Floramar. Atenciosamente, Raimundo Nonato. Ofício Secretaria de Governo 1252/2018. Requerimento 273, vereadora Janete Aparecida. Ofício 182, SEND. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1253/2018. Indicação 733/2018. Ofício CEMUSA, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1255/2018. Requerimento 202, vereador César Tarzan, Sende. Requerimento 230, 231, 236 e 275, vereadora Janete Aparecida Semusa e Usina de Projetos. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente Josafá, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesar e moções congratulatórias.
Requerimento número 286 de 2018, solicitando extrato e informações de quais os valores disponíveis no caixa da Prefeitura Municipal de Divinópolis para ser gasto com iluminação pública neste município. Vereador Cleitinho Azevedo. Moção de pesar número 66, pelo passamento do senhor Edson Gonçalves Ferreira, vereador Sargento Elton. Indicação CM número 1046 de 2018, que seja entregue um anteprojeto para que seja vista a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal, que dispõe sobre o serviço destinado ao transporte individual de passageiro por táxi no município de Divinópolis. Indicação CM 1060 de 2018, solicitando manutenção de luminária de poste com luz intermitente na rua Francisco Teodoro Silva, próximo ao número 101, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1061 de 2018, solicitando ao órgão competente acessibilidade para cadeirantes, idosos e portadores de necessidades especiais aos banheiros e bebedouros, bem como liberação e limpeza dos banheiros do Parque da Ilha do Bairro Santa Clara. Requerimento, indicação vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 282 de 2018, solicitando cópia do anteprojeto da cobertura da quadra do CEMEI Isauro Silva no bairro Danilo Passos. Requerimento CM número 283 de 2018, a relação de equipe técnica do Centro Educacional de Apoio e Atendimento Especializado, Unidade de Aprendizagem da Secretaria de Educação. Requerimento CM-284, informação sobre a situação cadastral do lote situado na Avenida 7 de Setembro, esquina com a Rua Pedro Pires, no bairro São Sebastião. Requerimento CM-297-2018, a situação de convênio e de cronograma para término da obra do Centro de Referência Assistência Social CRAS do bairro Jardinópolis. Indicação, requerimento CM-298, análise de risco da situação dos eucaliptos que se encontram na proximidade do córrego situado à Rua Pedro Pires, entre as ruas Rio Grande do Sul e 7 de Setembro, quase em frente à Escola Miguelino, bairro São Sebastião. Requerimento 299 de 2018, solicitando à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte informações sobre a análise expectativa de custo que incidirá o valor de passagem caso a cobrança de custo gerenciamento operacional CGO seja retomado. Requerimento vereadora Janete Aparecida. Moção de pesar número 65 de 2018, pelo passamento do senhor José Almeida Filho, vereador Rodrigo Caboja. Indicação CM 1075 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Avenida JK, no bairro Bom Pastor. Indicação número CM 1076 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Rua do Ferro, no bairro Niterói. Indicação CM número 1077 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Rua Rubi, no bairro Niterói. Indicação, vereador Sargento Elton. Indicação número 1090 de 2018, solicitando que seja realizada a poda dos galhos da árvore da ponte do senhor Aristídio Gregório até o final do asfalto do Buriti. Indicação 1091 de 2018, realizando o malinamento do córrego do senhor João do Beijo. Indicação 1092, que seja realizado o patrulhamento da estrada do Ferrador após o condomínio Veredas Tropical a partir do primeiro Mataburro. Indicações, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura das proposições e expediente da ordem do dia. E seria chamada agora a tribuna para que fizesse uso da palavra nossa saudosa dona Iraciadão. E os vereadores, em comum acordo, concordou que esses 8 minutos que seriam usados por ela sejam respeitados. Pediria ao Câmara Arthur que focasse a homenagem que o nobre Edil, doutor Delano, fez para ela ali. Dentro desses 8 minutos. Agradeço aos vereadores por ter concordado com esse momento de silêncio em respeito à 18ª vereadora desta casa, dona Iracy Adão. E antes de passar a palavra aos vereadores para relatórios finais de comissão, passo os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao vice-presidente pela condução do trabalho e, dando sequência à nossa reunião, passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito desta tarde de hoje, vereador Sargento Elton.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a... Boa tarde. Retificando aqui. Estou voando aqui. Boa tarde, senhor presidente, os demais vereadores aqui presentes, população que aqui se encontra. Primeiro, né? Nosso luto aí para a dona Iracy Adão, uma senhora humilde, simples, que sempre via aqui a nossa casa a cobrar de seus representantes. Quem dera se toda a população fizesse o mesmo papel da dona Iracy Adão. Uma mulher guerreira, sofredora. Conheço a dona Iracy há muitos anos, né, até mesmo em virtude da minha profissão de policial militar, onde em diversas oportunidades encontrei com ela no bairro Del Rey, em diversas incursões lá, e ela sempre tentando ajudar o bem, né, dando total apoio às forças policiais. E, inclusive, seu filho, Jadir Guilhermino, um radialista conhecido em Divinópolis, foi morto, né, tiveram uns vagabundos aí que o mataram covardemente, jogaram na fossa. Ela é uma senhora muito sofredora, mais cumpridora de seus deveres. Mas pelo menos como policial pude ajudar ela, tendo a honra de pelo menos ter prendido os assassinos que mataram o filho dela. Então fica aí o nosso luto, né? Nosso pesar, as nossas condolências aos demais familiares da dona Iracy e também essa casa aqui que fez uma homenagem muito bonita para a dona Iracy. Gostaria de iniciar propriamente dita minha fala na tarde de hoje, falando novamente do desgovernador do nosso estado de Minas Gerais. Não posso me calar em virtude das mazelas do desgoverno do Fernando Pimentel. Veja bem, eu acho que ele pegou a Constituição do estado de Minas Gerais e simplesmente rasgou a Constituição Federativa do Brasil e do Estado de Minas Gerais. A Constituição do Brasil diz em seu artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade pública das pessoas e do patrimônio. E fala ainda, em seu inciso 9, exercer com exclusividade as funções de polícia do Estado de Minas Gerais. E o parágrafo 5º é mais abrangente ainda. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Então, o senhor desgovernador pegou a Constituição do Brasil, Marcos Vinícius, você que é exímio jurista, e também a Constituição do Estado, que fala a mesma coisa, e jogou no lixo. Rasgou a Constituição. Chegou ao nosso conhecimento, pasmem. Ele deu a ordem praticamente a todos os comandantes dos municípios das polícias militares
para desempenhar um papel no qual não é facultado perante a lei. Ele quer que os policiais, vereador Marcos Vinícius, vá às prefeituras dos municípios respectivos e faça ali um apanhado de quantos imóveis tem o Estado de Minas Gerais em cada cidade. Pasmem, é isso. E com a conivência do senhor comandante-geral da Polícia Militar. É por isso que a vagabundagem está tudo solta, que a polícia está indo fazer um trabalho administrativo para o desgovernador de Minas Gerais, que já não bastasse deixar de repassar 3 bilhões para os institutos militares e 3 bilhões e meio para os institutos servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, agora quer que a Polícia Militar faça um apanhado em cada cidade para ver quantos lotes, quantos imóveis tem cada cidade de Minas para passar para ele. Possivelmente, para tentar vender os imóveis do nosso estado de Minas Gerais. Para ir aonde esse dinheiro? Para as campanhas. Não tem limite o desgoverno do estado de Minas Gerais. A falta de postura, a falta de compostura e a covardia com que ele está tratando todos os funcionários públicos e a população de Minas Gerais, que está sofrendo e muito com a saúde, educação e segurança pública. Então está aí mais uma do desgovernador de Minas Gerais com a conivência do senhor comandante-geral da Polícia Militar de Minas, que ao invés de estar combatendo o crime, está prendendo o bandido e trazendo segurança para a população de Minas, tem que fazer papel administrativo para o desgovernador de Minas Gerais. Fica aí novamente o nosso repúdio. Gostaria também de falar nessa tarde de hoje a respeito da última notícia, semana passada, em que foi achado 2 moças carbonizadas entre Carmo do Cajuru e Itaúna. Essas moças, uma de 17 e uma de 19 anos, respectivamente, foram violentadas, mortas e ainda teve o corpo carbonizado. Isso mostra a atual conjuntura da lei do Brasil, onde tudo pode, não tem lei, parece terra de ninguém. Gente, falo novamente, nós temos que mudar o Código Penal de 1940, o Código Processo Penal de 1941, extinguir a Lei 12.403, em que todos os crimes passaram a ser afiançáveis, com exceção dos crimes hediondos. Ou seja, o bandido paga e sai. O país não vai para frente. A bandeira aqui já diz, ó, ordem e progresso. Sem ordem, não tem progresso. E esses deputados, ao invés de estarem fazendo lei, legislando em favor da população, não mexem em nada. E a população morrendo. População sem nada. Então nós temos que tomar uma atitude severa. Em tudo, em virtude do tráfico de drogas. Essas moças, infelizmente, não têm uma base familiar, se envolveram no tráfico de drogas e com algumas amizades que desrespeitam e insistem em permanecer no mundo do crime, fizeram aí uma ameaça para elas e depois realmente ratificaram. E aí, o que, que dá para eles? Fora do flagrante, eles saem do flagrante e mesmo se depois apresentarem, eles vão responder em liberdade, não é isso, vereador Marcos Vinícius? É o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Tráfico de drogas, todos os crimes, gente, escrevam isso. Tráfico de drogas, todos os crimes é em virtude da droga. Se nós não combatermos a traficância no Brasil, colocar uma pena rígida, no mínimo perpétua, que para mim tinha que ser morte, porque eles não destroem só uma pessoa, não. Eles destroem a família inteira e a sociedade. Tem que chegar perpétua. Aí, eu tenho certeza que diminuiria o tráfico de drogas no Brasil. De 100% para, no mínimo, vai baixar para 20%. Porque o cara vai pensar duas vezes, poxa. Se eu traficar aqui e for pego, acima de 1 quilo de substância entorpecente, eu vou pegar perpétua. Nunca mais eu saio da cadeia. Mas o Brasil tudo pode, passa na mão de bandido, passa na mão de corrupto, passa na mão de tudo. Então está na hora de mudar. Está na hora, senhoras e senhores. E esse ano nós temos um instrumento muito forte nas mãos. Nós poderemos usar para mudar o rumo do Brasil. Ou vocês querem continuar nesse mundo sombrio que nós estamos vivendo aí? Chega! Chega de corrupção, chega de bandidagem, chega de tudo que é ruim nesse país. Já chega! Vamos mudar. Ou nós mudamos agora, ou as nossas gerações estão fadadas ao fracasso. E essa geração que está vindo aí, dessas crianças e desses adolescentes, vai pegar uma Venezuela no Brasil. Está na hora da mudança. Muito obrigado, senhor presidente, suas palavras na tarde de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa e aqui na Câmara. Aquela imagem dos oito minutos que a Câmara deixou foi o lugarzinho da dona Iraci, que está ali marcada com as flores e um cartazinho dela. Não está ali marcado. Não é para aparecer, nem porque ela virou santa, porque ela não tinha vocação nenhuma para santa. Nenhum de nós também temos, não. Ela não tem nenhuma vocação. Pelo contrário, ela era do botão encerado. E vai deixar saudade por ser daquela forma espontânea que ela era. Então nós estamos aqui com muita alegria, porque a gente curtiu, eu 6 anos. Tem gente que muito mais anos, mas eu durante 6 anos escutei. Está atrasado! Já passou de uma hora, cadê os vereadores, vocês não fazem nada, meu bairro está precisando de calçamento. Eu escutei 6 anos isso, então isso era bacana. Ou o presidente, qualquer que seja, na época do Caboja, do Daíl, de qualquer que seja o presidente que passou, Rod, que não sei o quê. Teve o Rod também, um dos, que já xingou. Nós todos já entramos nela um dia. Então é com alegria que a gente está fazendo isso. Não tem nada de tristeza, porque existe uma fila de subida. E nós todos aqui estamos nessa fila. A gente não sabe se a gente está no início, no meio ou no final da fila. E nós todos estamos nessa fila. E chegou o dia da fila dela. E quem que está em casa e que está aqui, eu duvido que passava a vez. Então, nós não temos aqui de ficar triste. O que estava do lado dela, se fosse qualquer um de nós aqui, ó, ou você que está em casa, não, eu vou no seu lugar dessa vez, você pode deixar. Não. Deus falou, é a sua vez, pode subir. E o lugar na fila nós não sabemos. E por não saber esse lugar na fila, nós temos uma distância muito grande entre a vida e a morte. E nós temos um tempo de vida útil. Entre viver e morrer, nós temos um pequeno espaço, que nós achamos que é muito, mas não é. 40, 50, é o 44, dia 19. 44, 44. E entre a minha vida de nascimento e a minha data de retorno, é muito rápido essa passagem. E nós aqui aproveitamos 40, 50, 60, 70, 80, ou para desgraçar a vida dos outros, ou para maledizer a vida dos outros, ou para fazer montagem da vida dos outros, e esquecemos que a vida útil desta carne é muito rápida. Entre a vida e a morte, esse período, ele é muito rápido, muito rápido. Ao invés de nós aproveitarmos este pequeno período para deixar saudade, para fazer o bem, para plantar o bem, para fazer a caridade, para praticar a caridade. Não, a gente prefere perder esse pequeno período, esse curto período, em deixar noite sem dormir para fazer ruindade no outro dia. E maledizer a vida dos outros. Em falar coisas que nós não temos certeza. Em utilizar equipamentos modernos da atualidade, porque eu já me sinto atrasado em um iPhone, né? Porque os meninos de 1, 2 anos já nascem mexendo. Em utilizar os sistemas modernos de telecomunicações para o mal, ao invés de utilizar para uma mensagem do bem. Aí não, aí na hora da morte nós debruçamos no caixão, que é a hora mais esperada, porque é a única certeza que o período novamente entre a vida, entre o dia do nascimento e o dia da morte e a sua rapidez é a única certeza. Então, que nós possamos subir. Como ela subiu? Com a maior dignidade. Foi velada aqui porque merecia. Merecia ser velada. E fiz aquilo porque ontem eu não podia estar aqui. Você sabe por quê? Porque eu estava lotado de paciente no meu consultório. E algumas pessoas falaram para mim assim: mas deixa entre um paciente e outro, você corre lá. Jamais, que ela me mataria se eu deixasse alguém esperando no meu consultório para vir ver aquele corpo inerte, que não falava nada e nem gritava ontem. E nem ia gritar e falar: o que você está fazendo aqui que você não está trabalhando? Então eu estava trabalhando e não vim aqui porque eu estava trabalhando. Mas eu estava com ela junto na hora da sua chegada lá em cima. Que um monte de espíritos positivos estavam aqui ontem, né? Inclusive instruindo a ela que esse desligamento entre o céu e entre a terra e o céu, ele precisa acontecer. E ele vai acontecer, qualquer que seja a sua fé, qualquer que seja ela. Nós vamos nos desligar desta carne, nós vamos sair deste corpo. E alguns vão chorar, outros vão rir, mas aqui ontem seria termo de alegria, porque essa mulher vivia num lugar muito simples, muito humilde, né? Hoje não tem ela mais lá, né? Vivia aqui gritando e falando, expressando a vontade. Muitos achavam até que já era caduquice, mas não era. Muitos achavam que ela não tinha instrução, e não tinha, mas era muito mais instruída, porque ela tinha a faculdade da vida. E que muita gente pode viver 100 anos, que não vai conseguir ter a faculdade da Dona Iraci. Então, o exemplo de simplicidade, com aquela pobreza financeira que eu digo, mas aquela riqueza espiritual, sempre arrumadinha, com um detalhe cheirosa, sempre educada e beijo, com um batom vermelho na boca. E muita gente que está em casa, eu não arrumo a minha. A casa da mulher podia deitar no chão, de tão limpa. E aí a gente aproveita da palavra pobreza para poder dar uma de patinho feio. E eu não tenho isso, ela não tinha nada, ela tinha só o mínimo para viver. Ela precisava da ajuda de todos nós. Quando um filho morreu, até teve um colega que a ajudou muito. Se não tivesse ajudado, não teria ido nem no velório. Então é isso que merece. De ter ontem dado aí o conforto aqui da câmara, ó, e dela ser velada aqui, que seria do mesmo jeito na casa dela. Aquele corpo já não tinha mais vida e o que tinha de bom na carne e na espiritualidade subiu. Então, aproveitemos, né? Eu sou um católico espiritualista e é com muito prazer que eu tenho as minhas crenças. Eu preciso passar isso para vocês. Vivam mesmo nesse período de validade. Ele é rápido. A validade é muito rápida. A minha pele, e eu sou doutor disso, a minha pele não tinha rugas e hoje já aparece rugas que nem o Botox vai tirar, porque não faz Botox na alma. A gente faz Botox na carne. E tem Botox, preenchimento, e nem cirurgia plástica tem gente que vai conseguir fazer na sua alma. Porque o seu caráter, tem muita gente que não consegue fazer cirurgia. Então, graças a Deus, enquanto tiver tempo, mesmo os maus caráteres que hoje e agora me ouvem, mesmo os maus caráteres, você ainda está no período de validade. Vale a pena mudar. Vale a pena dar um passo para trás e falar desculpa, obrigado, sim senhor, não senhor, perdão. Vale a pena. Esse período é rápido. É rápido. A validade da carne é rápida. Se agora nós abrirmos o túmulo que a Dona Iraci foi sepultada, nós não aguentaremos a carniça humana que está naquele momento agora. Mas a beleza que irradia da espiritualidade lá de cima e do rastro que ela deixou no decorrer, no percurso da sua vida. Então, não tem uma carne que fede mais do que a humana. Nada. Nenhum animal. E o negro do Buriti está aqui para testemunhar. Nenhum boi que ele pode encontrar morto. Nenhuma galinha fede tanto quanto a nossa carne humana quando em um há 24, dois dias, nós insuportavelmente conseguimos visitar o mesmo túmulo. É só a gente ver o vazamento, a carniça que sai desse corpo E nós estamos preocupados com a roupa bela, com a gravata bem arrumada, com a casa mais chique, com o carro mais moderno, com a eleição ganhada, com o outro denegrido a imagem, com o outro feito a imagem de bom ou de ruim. E esquecemos do curto período de validade. Graças a Deus, eu, como católico espiritualista, eu sei dar um passo para trás. Eu sei pedir desculpa, eu sei pedir perdão. E eu não sei olhar os outros tentando fazer com que ele seja pior no outro dia. Eu não sei fazer isso. Eu não dou conta de acordar de manhã cedo e falar, hoje eu vou sair de casa porque eu vou no Ministério Público denunciar o vereador e sair sorrindo. Eu não dou conta. Primeiro, que eu tenho mais o que fazer, que é ajudar o ser humano. Segundo, que não precisa fazer denúncia. Agora até precisa, né, em 2018. Mas a denúncia é feita quando você pratica o crime lá em cima, na hora. Na hora. Porque é aqui que se faz, é aqui que se paga. Não precisa... Mais 2 minutos para conclusão, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Não precisa, não precisamos denunciar a nossa alma para o Ministério Público, nem o nosso corpo. A nossa alma, ela é denunciada a cada erro que a gente faz, a cada sacanagem que a gente faz, a cada porta que a gente bate na cara do outro, ela é lá em cima, anotada numa lista, para na hora da subida, colocar a lista do que você fez de bem e a lista do que você fez de mal. E nesse balanço, ainda tem o perdão de Deus, do bem e do mal. Ele ainda te perdoa, mas ainda faz, aqui agora, neste período de validade, retome, meu filho, retome a sua vida, peça desculpa, dá um abraço, dá um beijo, agora, agora. Não adianta a roupa bonita num caixão inerte e num corpo gelado, mas adianta sim uma roupa bonita e um corpo bonito lá na hora que a gente chegou para Deus. Porque, conforme falam, nem a própria roupa da beleza que estava aqui, nós vamos subir com ela. O que vai subir é a espiritualidade. O que nós conseguimos fazer de bom para você, que está em casa, que está aqui, para os colegas. Porque se até hoje, com 44 anos, eu não tiver feito uma bondade, não valeu a pena viver até aqui. Mas valeu, porque como eu pude falar para os meus pais aqui semana passada, eu retornei para eles. Eu pude retribuir aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus funcionários que estão aqui, a caridade. E eu pratico a caridade da hora que eu desperto à hora que eu adormeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E que esse período de validade nosso, que tenhamos juízo, porque ele é rápido. Boa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Brit Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, funcionários, imprensa, pessoas que nos assistem pela NET Câmara e que estão aqui presentes nessa casa, em especial cumprimentar a todos os familiares da Dona Iracia Adão, que realmente vai deixar saudade. As palavras do Delano foram tocantes e, acima de tudo, muito responsáveis ao dizer que nós estamos aqui de passagem. Não vamos levar nada dessa terra, nada. Só vamos levar os pensamentos e as coisas positivas em que aqui fizemos. Dentro da condição de cada um praticar o ato do bem. Praticar o bem sem olhar a quem. E nós, como os vereadores, já temos a missão dobrada, de sempre servir e não ser servido. E servir é a nossa missão, e servir sempre foi a missão do Dr. Iracia Adão. E lembro que carinhosamente, quando eu levantava ali para pronunciar, ela falava, vai lá, Bitelão. Então, eu quero aqui, nas palavras do Delano, também mostrar o nosso sentimento de perca, nosso sentimento carinhoso por essa pessoa que nos acompanhou aqui por 6 anos. Mesmo tempo que o Delano tem, eu também tenho. E carinhosamente, a gente sempre deu muita atenção a ela, tanto lá no bairro Del Rey, quando a gente passeava por lá. Nosso posto de saúde, sonhou tanto em ver o posto de saúde reformado lá do Primavera, que agora fica aí um legado e um pedido dela eterno, resolver o problema do PSF lá do bairro Primavera. familiares dessa aí, os nossos sentimentos de perca, a gente sabe que é irreparável, mas que quando esteve aqui na terra, fez o bem, praticou o bem, alegrou essa casa aqui, sempre quando esteve presente aqui. Senhor presidente, eu quero, nessa tarde, rapidamente, e aproveitar os alunos aqui do Roberto Carneiro, os quais eu cumprimento todos também nessa tarde, importante a participação deles aqui nos últimos dias, e a festa da democracia do dia 7 de outubro está chegando. E nós, responsavelmente, nós temos aqui de fazer os alertas para a população ter entendimento do que realmente vai acontecer no próximo domingo, qual que é a função de cada deputado federal, deputado estadual, no próximo domingo, né? É verdade, no outro domingo. Mas nós temos aí 10 dias para refletir. E é importante a gente frisar que existe sim o pensamento do voto útil. O que é o voto útil? O voto útil, para mim, é o voto em que ele é dado para a cidade em que o deputado representa, em que o senador representa, em que o governador represente, o Estado. Isso é um voto útil. Não existe voto útil pessoal. Dê um voto útil ao Zé Luiz, dê um voto útil ao Delano, ao Ademir. Isso não é voto útil. O voto útil é quando você tem a utilidade dele na macro-região, que é o Centro-Oeste Mineiro. Estou vendo as pessoas venderem voto útil a uma pessoa A, B ou C. Não, isso não é voto útil. Voto útil é quando você tem o foco de votar em candidatos da sua cidade e eleger representantes que vão representar a sua cidade ou a sua região. Ninguém tem vara de condão hoje para saber se os candidatos que hoje disputam a eleição serão eleitos ou não. Isso só vai saber depois que o eleitor fizer a sua escolha. Esses trabalhos que são efetuados dentro desse famoso fake news, que o mundo ele é muito bonito, a internet trouxe proximidade do mundo para nossas mãos. Mas tem muita gente que ainda não está preparado para utilizar essa ferramenta tão importante que liga os dois lados do mundo, mas para a maldade destrói famílias, destrói amizades, destrói relacionamento. É isso é que nós somos contra. Eu falo que Deus teve a oportunidade de nos dar a internet presente, mas o capeta deu a oportunidade também do WhatsApp. Tanta mentira que chega o dia inteiro, tanto fake news, tanta coisa contra o outro. Eles matam as pessoas em 3 dias, matam a pessoa 5 vezes. Ela nem morreu, já está morta. Não, não morreu ainda não, está na CTI. Não, já matou. O próprio WhatsApp cria isso. Cria dentro desses fakes que existem hoje só para plantar a maldade e a discórdia entre as pessoas. E não é isso que a maioria dos candidatos vem plantar aqui hoje. Numa reflexão da fala do Delano, em que a nossa função é sempre plantar o bem para colher o bem, quem planta rosas, colhe rosas. Quem planta vento, colhe tempestade. Isso é natural. Está na vida do ser humano. E hoje vocês passam a ter uma responsabilidade de escolher o candidato de vocês, a presidente, a governador, 2 senadores, 77 deputados estaduais e 51 deputados federais. Passa pela mão e pela sensibilidade da memória de cada um. Consultar o nome do seu candidato no Google. Vê ali a trajetória política, pessoal, profissional de cada um deles. Faça ali sua escolha. Não entre em ondas de fake news ou de voto útil à pessoa A, B ou C. Isso não é voto útil. Isso é voto determinado. Eu determino o voto à pessoa A. Voto útil é quando você dá a oportunidade de todos participar da festa da democracia. Eu falo que Divinópolis hoje teria que ter, no mínimo, 5 deputados estaduais representando essa cidade. Porque aí sim, nós teríamos representantes a nível estadual defendendo o Centro-Oeste de Minas. Com prioridade, a Princesa do Oeste, a cidade do Divino, que é polo de todos os problemas das 54 cidades que aqui estão ao redor. Adoeceu, ambulância, Divinópolis. Maioria das cidades que estão aqui em volta não tem hospital para atender e nem tem UPA 24 horas. Acontece um acidente, se coloca dentro da ambulância e corre para Divinópolis. É lá que vai solucionar seu problema. E essa cidade carinho, essa cidade do divino, ela não está suportando mais as mazelas do governo estadual em colocar ela em segundo plano por falta de representantes estaduais. A lei não me permite pedir voto para ninguém aqui na tribuna. E eu nem posso fazer isso. Seria injusto com meus colegas que disputam a eleição de deputado estadual. Mas eu quero dizer para vocês que o voto útil, ele é útil quando se vota em candidato da nossa região, da nossa cidade em especial. Porque quem vai defender o interesse de vocês a nível estadual são os deputados estaduais e federais da nossa cidade, da nossa região. Vocês acham que vai vir um deputado lá do Triângulo Mineiro, do Norte de Minas, do Sul de Minas, para mandar uma obra ou sequer defender a conclusão do hospital público aqui na cidade de Divinópolis? Jamais. Isso nunca aconteceu. Porque o Triângulo Mineiro vem aqui em Divinópolis, tira um delegado da Polícia Civil e leva para Uberaba, Uberlândia, Araxá, e nós vamos só perdendo policiais civis. Em 92 tínhamos uma população de 103 mil habitantes com 17 policiais civis. Hoje com 17 policiais investigadores da Polícia Civil. Hoje com 232 mil habitantes, temos 7, incluindo Leonardo Pinho. Isso não é um dever só meu, não. É um dever de todos que se colocaram o nome à disposição para disputar a eleição de deputado estadual e federal. Essa é a função da representatividade do voto útil. Útil à nossa cidade e não útil à sua pessoa. Quer ser útil? Seja útil à cidade que você nasceu ou que te acolheu como eu. Vim para Divinópolis com 2 anos. Me acolheu com muito carinho aqui. Eu construí minha família, minha empresa e minha vida pública. Esse é o voto útil às pessoas que têm carinho por essa cidade. Não simplesmente o voto útil à pessoa A. Mas esse mini discurso sobre o voto útil, ele é destinado a uma pessoa que vem fazendo esse tipo de campanha, falando que ela é a única pessoa que tem condições de ser eleita aqui dentro de Divinópolis. Isso é mentira, porque se Divinópolis hoje tem 168 mil habitantes, se os 168 mil habitantes, são 168 mil eleitores, se todos eles forem para a urna, escolher os candidatos de Divinópolis, só a cidade de Divinópolis elege 4 deputados estaduais. 4. Só a população, os eleitores da cidade de Divinópolis. Isso é matemática, nua e crua. Cada um com a sua representação partidária. Uns com 25, com 35, 45, 60. Mas há condição de realizar esse trabalho. Esse sim é o voto útil. É o voto vota Divinópolis. É o voto útil a Divinópolis. E não o voto útil à pessoa física. Mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Isso sim é a conscientização do voto útil. Meus estudantes aqui do Colégio Roberto Carneiro, que ainda não são eleitores, mas que tem que levar essa consciência para dentro da casa de cada um de vocês. O voto útil, ele tem que ser útil à cidade e não à pessoa, a pessoa física candidata. O voto útil à cidade é o quê? Eleger deputados estaduais, deputados federais da nossa cidade. Sonhamos até em ter um governador de Divinópolis, é uma pena. Sonhamos em ter um senador, não conseguimos, também é uma pena. Porque aqui, com certeza, a sua totalidade abraçaria essa causa. Porque seria mais um para defender os interesses da nossa cidade, o interesse da nossa população. Divinópolis tem que mostrar a que veio. A população e os seus eleitores têm que, nesse momento, fazer uma reflexão dos nomes que estão à disposição e escolher o candidato da sua cidade, que vai representar a sua cidade perante a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Isso é importantíssimo. Esqueçam isso, de que vai vir um salvador da pátria lá do norte de Minas, prometendo mundos e fundos, que vai fazer a ponte, terminar o hospital, fazer asfalto, viaduto, calçamento, que isso não vai acontecer. As escolas estaduais sucateadas em Divinópolis, por quê? Por falta de representação estadual. E aí eu quero finalizar dizendo, o voto útil, ele é a todos os candidatos que colocaram o nome à disposição para enfrentar essa maratona de campanha eleitoral de apenas 45 dias. E dizer mais, quero renegar a todos aqueles que participaram dessa farra com dinheiro público, em especial as pessoas que, os candidatos que receberam recurso do fundo partidário. Só recebeu do fundo partidário quem já era eleito ou quem está disputando a reeleição. Os novatos, foi raro um receber, e eu não recebi.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela internet. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Boa tarde, senhor presidente Adair, no qual eu cumprimento todos os vereadores. Não poderia deixar de falar na minha querida amiga, dona Iraci Adão, que eu tenho certeza, se eu tivesse falado meu nome, ela tinha falado, fala, prefeito! Infelizmente, nós não vamos ter essa cabo eleitoral mais. Né? Líder comunitário, gente, é aquele que não se preocupa em agradar a todos, mas em alcançar o objetivo proposto pela comunidade. O líder não é quem escreve um artigo em um jornal local, não é o que tem um bom número de amigos. O líder não é um ator, ele é real em tudo que faz. Ele tem convicção de onde quer chegar, não olha para os empecilhos, mas segue sempre em frente, com perseverança e entusiasmo. É aquele que não desiste, mas renova suas forças a cada dia. Acredita, se empenha, luta e não perde seu alvo. Está sempre pronto a recomeçar. O verdadeiro líder comunitário conhece cada um dos membros da sua comunidade e sabe como se comunicar com ele. Faz aquilo que é certo e não aquilo que lhe é conveniente. O verdadeiro líder faz o trabalho por amor à sua comunidade, faz seu trabalho por prazer e como voluntário. O verdadeiro líder não usa sua liderança ou associação para se promover ou conquistar cargos públicos, quer seja político ou não. Ele também não usa a mensalidade dos associados para seu sustento próprio ou para empregar amigos. Não usa a administração ou a prefeitura de sua cidade para promoção pessoal. O verdadeiro líder não traz pessoas de suas localidades para administrar sua região. Ao contrário, ele promove o debate e sempre beneficia pessoas da própria comunidade, que estejam preparadas para fazer melhor que ela. O verdadeiro líder não é aquele que assim se identifica há muitos anos, ou que faz milhares de reuniões usando as suas lideranças para promoção pessoal. Não é aquele que usa o dinheiro público da administração regional para bancar publicidade em jornais, alienados com muitas fotos pessoais para sua autopromoção. Nem o consegue para a comunidade, principalmente o que diz ter conseguido, usando para se autopromover. Portanto, o verdadeiro líder comunitário promove a sua comunidade, faz as pessoas sentirem que estão no centro e não na periferia dos planos. E cada um sente que faz a diferença para o sucesso da organização da sua comunidade. Quando isso acontece, as pessoas se sentem valorizadas e isso dá um sentido ao seu ego. E o comunitário, o líder comunitário, se sente realizado por mais um dia árduo de trabalho sem remuneração. O verdadeiro líder comunitário tem tato com as pessoas e sabe conquistar cada uma delas, mesmo que leve tempo, certo tempo. Aquele que é líder verdadeiramente conhece suas próprias fraquezas, mas não se deixa abater por nenhuma delas. A humildade é a sua marca. Ele segue seu caminho, cumpre seu papel com amor e simplicidade e leva ao topo todos os que ouvem e seguem seus conselhos. Os líderes comunitários atuam em diferentes regiões, fortalecendo projetos e propostas que valorizam a sociedade, mas prioriza a comunidade, pois nossa história é tecida com carinho e desejo de mudar as condições de vida das pessoas. Liderança autêntica é sinônimo de Iraci Adão. Estamos de luto. Perdemos, se não for a maior, uma das maiores lideranças da nossa cidade, que hoje já tem 106 anos de política administrativa. Perdemos a nossa 18ª vereadora, por alguns chamada de senadora. Enfim, perdemos Dona Iraci Adão. O que será de nós sem a mais ilustre cidadã que sentava em sua cadeira cativa dentro do nosso plenário e que participava ativamente de todas as nossas reuniões? Perdi uma amiga que fiz há menos de 2 anos e que tinha uma estima enorme, como se a conhecesse há 30 anos. É com tristeza que a Dona Iraci Adão foi embora no meu coração. Mas com certeza Deus se alegra em receber uma senhora trabalhadeira, lutadeira, bom caráter e principalmente alegria. A partir de ontem chegou no céu com a Dona Iraci Adão. Sentimos saudades da recepção calorosa sempre que íamos visitá-la, com um cafezinho sempre posto à mesa. Sentimos saudades das visitas cotidianas em seu meu gabinete, sempre nas manhãs de terça e quinta. Lá se foi Dona Iraci Adão, foi a sua presença material, mas sua lembrança estará sempre em meu coração. A família de Dona Iraci, meus nossos sentimentos, a todos desta casa ficará sempre a saudade, que Deus a receba de braços abertos. Gostaria também de justificar nessa tarde de hoje a minha ausência na suposta audiência pública, ora agendada pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, para tratar do assunto referente à LOA. Suposta, pois não recebemos a notificação oficial em nosso gabinete para participar desta reunião. Sendo assim, razão esta da nossa ausência na audiência. Gostaria também de agradecer à administração municipal, na pessoa da Cláudia e também do diretor que organiza o Tapa Buracos, né, que realizou a operação Tapa Buracos na rua Rio de Janeiro e também na rua Pernambuco, principalmente na região do bairro de Ipiranga, que estava, infelizmente, nós aguardamos lá na região oeste, porque já está precisando demais. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente, exercício Josafá Anderson, caro amigo, peço permissão para falar sentado.
Concedido, nobre Dil.
Obrigado, senhor presidente, uma boa tarde a todos, colegas parlamentares, pessoas que acompanham, imprensa aqui presente, funcionários dessa casa, a todos que nos assistem através da internet. Bom, senhor presidente, nós trouxemos aqui o assunto, né, na última reunião, da nossa preocupação com o aumento do IPTU. Voltou a ser ventilado nos bastidores dessa casa, a gente sabe, não vai esconder isso do povo, né, tudo que acontece aqui, afinal de contas, vai aqui do pensamento de cada vereador, né, cada um em sua sã consciência sabe o que é melhor para a cidade e principalmente para aqueles que lhes confiaram o voto. Vivemos um momento de crise, isso é fato, mas também não podemos cometer aqui a irresponsabilidade de apenas trazer aqui um discurso populista e ficar, né, sem aqui preocupar também com a arrecadação da cidade. Mas em contrapartida também a gente preocupa muito e faz duras críticas ao governo aqui ao longo desse mandato, principalmente quando o assunto é a folha de pagamento da prefeitura e os cargos comissionados que lá existem. E a gente sabe que não são poucos e consomem grande parte dessa folha de pagamento. Mas, senhor presidente, conversando aqui com o líder do governo, ele disse que o prefeito Galileu realmente não quer papo aqui com essa casa quando o assunto foi IPTU. O prefeito não quer mais mandar com toda aquela dor de cabeça que teve aqui o ano passado, quando contou que tinha aqueles votos favoráveis para passar aquele reajuste, que até então parecia que era bom para a população aos olhos do governo, que seria melhor que o próprio georreferenciamento. Georreferenciamento esse que pode acontecer. E essa, aí é que vem a nossa preocupação, vereador Ademir. Quando vem o georreferenciamento, quando os empresários vieram e entraram aqui dentro dessa casa no ano passado para protestar e fazendo uma grande mobilização, né, protestando contra o aumento do IPTU, e nós apoiamos que aquele reajuste, de acordo com os empresários, não era coerente, pode vir um georreferenciamento que é muito pior do que aquele reajuste que seria votado aqui. Então, o governo e aqui os vereadores, que são os representantes, nós, representantes legítimos do povo, devemos chamar então esses mesmos empresários que tiveram aqui, ó, já começou essa mobilização, e o georreferenciamento já começou, e aí, como que vai ficar? Como que vai ficar quando a guia chegar no ano que vem? A taxa de inadimplência é tendência natural que ela aumente muito, que esse ano já a população já teve uma enorme dificuldade em pagar o IPTU. Então, como que a cidade vai arrecadar? Então, você empresário que nos assiste, que esteve aqui ano passado para protestar, você pessoa cidadão de Vinopolitano, que esteve aqui e protestou contra o aumento do IPTU, a qual eu e mais uma maioria dessa casa apoiou o movimento, mas agora precisamos nos mobilizar, que esse georreferenciamento vai trazer um estrondo, vai trazer uma diferença muito grande na hora do seu pagamento aí do seu IPTU. Quando sua guia chegar, você vai assustar cidadão de Vinopolitano. Então nós temos que sentar e rever tudo isso que está acontecendo, que a bomba pode vir muito maior do que a do ano passado. Nós estamos aqui ao lado do povo, para trabalhar pelo povo. Disso aqui já me posicionei, sou totalmente contra aumento. Agora não é hora disso. Mas esse georreferenciamento vindo por obrigação, que o executivo já está fazendo, vai piorar em muita situação para o cidadão de Vinopolitano e vai até atrapalhar a própria arrecadação que a prefeitura está esperando no orçamento do ano que vem. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras, fica aqui minha preocupação com esse assunto. Afinal de contas, isso envolve diretamente também, é preocupação para essa casa, nos envolve, nós que estamos aqui para representar o povo e dar voz a eles, mas o que me espanta é isso não estar sendo discutido aqui ainda aqui dentro. Eu trouxe esse assunto, estou voltando a falar dele, ninguém do executivo se manifesta, já foi hoje, foi destaque no jornal agora, a TV Candidez passou matéria, vai passar de novo, ninguém do governo. Parece, ó, a comunicação tem que se manifestar, o prefeito Galileu tem que sair da cadeira dele e vir dar aqui, então, passar o que ele está pensando quanto a isso. E qual é a sua meta de arrecadação para o ano que vem com esse georreferenciamento? Porque a gente sabe, a população não tem condição de pagar. Nós vivemos um momento de crise, o momento que o nosso país vive é sério. E com o impacto das eleições, dependendo do resultado do dia 7 de outubro, isso pode piorar ainda mais. Então, vamos repensar tudo isso que está acontecendo. Divinópolis está caminhando a passos largos para um buraco. Essa é a nossa maior preocupação. Então fica aqui também a nossa indignação com tanta gente calada, senhor presidente. Muito obrigado. São essas palavras na tarde de hoje. Também nossas condolências, nossos sentimentos à família da dona Iraci Adão, que está aí no seu passamento, né? Grande cidadã, grande líder comunitário aqui da nossa cidade. Então presto aqui também as nossas condolências e também cumprimento os agentes de trânsito aqui da nossa cidade. Um assunto que a gente vai debater aqui também mais tarde. Obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui nos visitam e assistem também através da TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, nesta segunda-feira foi iniciado um patrulhamento na nossa estrada da comunidade de Buritis. A gente ficou muito indignado com esse serviço que eles estão fazendo nas estradas. Os povos lá da nossa comunidade, vários deles, estão questionando a gente que o serviço ficando muito ruim, porque tem lugar que está só passando a maca na beira da estrada, não estão fazendo o serviço de acordo. Então, a gente pede à prefeitura, se for para fazer o serviço do jeito que está fazendo, é melhor não fazer. Por quê? Porque o povo é tão indignado com esse mau serviço que estão fazendo nessa estrada nossa lá. que a gente pediu o patrulhamento dessa estrada, quando a chuva começou, a chuvinha, a terra estava molhada. Isso eu estou pedindo à prefeitura desde que iniciou a chuva. Na segunda-feira, depois que a terra seca, vai fazer esse serviço. Eu acho que é um absurdo, gente. Essa prefeitura nossa de Divinópolis, um tamanho de uma prefeitura dessa, um absurdo, não tem um caminhão-pipa para aguar nem a poeira aí da rua, o lugar nenhum. Então, eu acharia que a prefeitura tinha que ter mandado uma máquina no dia que a chuva começou, que tinha ficado uma estrada muito boa, do jeito que passou lá, ficou ridículo, que o povo estão só cobrando e xingando a prefeitura e a gente. Então, gente, eu acharia que a prefeitura teria que fazer um serviço melhor, porque na comunidade de Buritis, o prefeito foi bem votado, então eu acharia que eu teria que olhar para a nossa comunidade, porque o povo precisa de estrada boa. Essa estrada nossa, de jeito que está, não tem condições. E o serviço mal feito, gente, está trazendo grande prejuízo para o meu mandato. As pessoas ficam questionando que é a gente que não está procurando a prefeitura para fazer serviço. A cobrança da gente é todo dia, só que estão fazendo o serviço é da maneira que eles veem que é tocado. É a mesma coisa de pôr uma gaiada atrás de uns bois e sair arrastando para a estrada fora. As pedras, cheias de pedra no meio da estrada, que quando eu tinha cobrando o prefeito a primeira vez, ele falou que não estava sem patrol. E a patrol nova da Secretaria de Agronegócio? Cadê a patrol? Então, gente, eu acharia que devia olhar mais para nossas estradas rurais, porque o nosso povo mora na roça, precisa muito dessas estradas, porque é um local que eles precisam para transportar as mercadorias que eles produzem, é horta, é lenha que eles produzem na roça. Eu acharia que a prefeitura tem que tomar uma providência mais rápida e fazer umas coisas melhores para nosso povo, das nossas regiões. E também, senhor presidente, hoje também, né, era o dia da proposta da lei orçamentária anual, né, da LDO. Até eu estive aqui na parte da manhã, 9 horas, aí não tinha ninguém, né, então eu fui embora. Aí então eu acho que agora, esse fim de semana ainda, eles vão marcar, né, mais sexta-feira a audiência outra vez. Então eu até vim aqui, cheguei aqui às 9 horas, só que não tinha ninguém. Só tinha um rapaz da LDO. Parabenizar também, né, a todos os congadeiros que participaram ontem do levantamento da bandeira do aviso na festa de reinado na Praça do Mercado, dando início à grande festa que acontece no mês de outubro, né? Então, ontem foi levantar a bandeira, né, lá na Praça do Mercado, da festa do reinado. E por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil, nego do Buritis, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos da imprensa aqui presente, servidores, assessores dessa casa, aos alunos aqui, como de costume, da Escola Roberto Carneiro, que está aqui fazendo um trabalho conosco durante essas últimas semanas. E aqui aos agentes do CETRAN, sejam todos bem-vindos. A casa é nossa, a casa é do povo. Eu gostaria de iniciar, né, nessa tarde de hoje, em comum com todos os nossos colegas vereadores, falando da dona Araciadão. Dona Araciadão era daquelas mulheres que não tinha papa na língua. Falava tudo o que pensava. Chegava aqui no início da reunião, quando ela vinha que isso aqui estava vazio, na mesma hora ela xingava. Cadê os vereadores, gente, que estavam aqui? Cadê o pessoal? Está faltando gente nessas cadeiras? Já deu 2:05, não começou a reunião ainda? Aí quando a reunião começava, ela vigiava se todo mundo estava aqui todo o tempo. E ela cuidava dessa casa como uma verdadeira fiscal do povo. E a gente sabe que ser fiscal do povo não está fácil. Então ela cumpriu o seu tempo aqui na terra, nós pedimos a Deus por ela e as nossas condolências a toda a família. E fica aqui a única verdade, ela teve uma morte como a do meu pai, uma morte tranquila, uma morte santa, que foi uma morte dormindo. Ela deitou e não levantou mais. Seu coração parou de bater enquanto ela estava dormindo. Que todos nós possamos ter essa graça de um dia acontecer a mesma coisa sem ter que passar por uma cama de hospital, de uma situação mais difícil de ser cuidada. Então, a ela, aí, todas as nossas orações e que Deus a receba lá em seus braços. Gostaria de falar de uma festa que vai iniciar lá no Alto São Vicente, na Igreja de Santo Expedito. Dia 27 agora é dia do nosso padroeiro lá da minha comunidade, do Alto São Vicente, e nós teremos lá um trido. Então hoje inicia esse trido, teremos lá leilões e barraquinha após a missa, teremos também amanhã leilões e barraquinhas após a missa, e no dia 27 nós teremos uma procissão que sairá ali da Vila Vicentina, Frederico Zanã, e que seguirá lá para o Alto São Vicente, para a Igreja de Santo Expedito, onde nós teremos a missa e, após a missa, um grande café comunitário lá para todos que forem presentes. Para quem não sabe, São Vicente é o pai dos pobres, pai da caridade. Então, a São Vicente e a todos os vicentinos que faz tanto pela população de Divinópolis e de todo o Brasil, levando alimento e condições àquele que não tem, o nosso agradecimento por um serviço tão bonito. Ser vicentino, a gente sabe que é doar ao próximo com caridade, com amor e com fraternidade. Deus abençoe todos os vicentinos. Também gostaria de falar aqui sobre uma semana extremamente importante que começou nesse domingo, a Semana Municipal do Idoso. Então nós temos essa semana diversas modalidades, diversas formas da gente estar comemorando essa semana. Então, começou no domingo com uma missa, hoje eles irão ao cinema, os nossos idosos irão ao cinema, então irão, o pessoal da vila também estará lá no cinema, o pessoal da Passé de Sênior, os vários idosos estão aí numa sessão para eles que vai ser muito bacana. Que será uma concentração que aconteceu agora na Praça da Catedral e agora à tarde será exibido um filme para eles. Também teremos à sexta uma tarde cultural no Clube da Melhor Idade e teremos também uma apresentação aqui amanhã para os nossos idosos. Então nós temos que comemorar o Dia do Idoso, mas existe uma coisa mais importante do que a comemoração. É o respeito. Você sabia que vários idosos não são respeitados pelos seus familiares? E que existem pessoas que têm a coragem de agredir esses idosos, usurpar deles o seu salário, tomando o seu salário da sua aposentadoria? Chegam a bater e espancar esses idosos? Você sabia que são milhares, milhares de pais e mães idosas abandonados pelos seus filhos, que não vão lá sequer visitar esses idosos? Você sabia que nós temos vários idosos, inclusive entrando em depressão, por sua falta? Então você que tem um avô, você que tem uma avó, você que tem o seu pai, sua mãe idoso, uma tia, não deixe de visitar. O mais importante que você vai dar para o idoso é o seu carinho, sua atenção. Ir lá uma vez no ano, levar um presentinho, não vai resolver não. A gente tem que sentar com eles, ouvi-los e dar atenção principalmente. É isso que os nossos idosos precisam. E acima de tudo, de algo chamado respeito. Então respeite o idoso, respeite os nossos idosos, não esquecendo o seguinte: se Deus quiser, todos nós chegaremos lá. Todos nós seremos idosos um dia. Gostaria também de falar que estive nas mediações ali do portal Belvedere 2 e vi uma situação que inclusive levei para ser trans, vou estar sentando lá amanhã, que é a questão do ônibus. Mas eu fiquei assim, população de Divinópolis, eu fiquei boba com essa situação. Vocês acreditam que a rua é toda asfaltada e que o ônibus não chega até o portal? Para andar 4 quarteirões, todos os moradores de um portal que tem mais de 260 apartamentos, ou seja, tem um número enorme de moradores, mais de 500 moradores, eles ficam a 4 quarteirões, tem que descer a pé, o ônibus não chega até lá, sendo que é perigoso, inclusive desce no horário tarde, quando vem da faculdade. E eu não consegui entender pelo seguinte, eu fui lá pessoalmente, como todo mundo sabe, eu gosto de fiscalizar em loco, para me ver o seguinte, esperava chegar lá ser uma condição muito difícil do ônibus chegar, é asfaltado até na porta. E ainda assim o ônibus não vai. Então nós estamos levando essa demanda. Tenho certeza que seremos atendidos pela Secretaria de Trânsito, uma vez que a obrigação de colocar o ônibus, quem faz a rota, não é da empresa concessionária. Quem tem essa obrigação é o município através da Secretaria de Trânsito e a gente espera que sejamos atendidos. Não é o vereador Janete que ninguém tem que me atender, não. Tem que atender é o cidadão, porque é o cidadão que paga os seus impostos e é ele que a gente deve fazer o melhor. Os nossos munícipes merecem respeito. E finalizando a minha fala nessa tarde de hoje, gostaria de falar para você que está aí nos assistindo através das redes sociais, através do Facebook, o seguinte. Desde o início do meu mandato, vocês podem ver que tenho acompanhado muito de perto as políticas praticadas, principalmente de proteção às nossas crianças e adolescentes. Temos sido muito questionados pela alta criminalidade e falta de segurança pública, e muitas pessoas gostam de falar que são os nossos adolescentes que cometem todo tipo de crime. Podem sim termos alguns adolescentes envolvidos, mas a gente sabe que a proporção é menos de 2%. Ou seja, nós poderíamos inclusive eliminar esses 2% se nós conseguíssemos ter política pública que envolvesse os nossos adolescentes em contraturno escolar. Para isso, teríamos que ter um pouco mais de vontade política. Tem acontecido de crianças ficarem desassistidas. E aí, qual será o futuro dessas crianças e adolescentes? E por que, que essas crianças estão ficando desassistidas? Todo mundo sabe que o município, praticamente política pública voltada para criança, é zero. Tirando o enfrentamento que faz com o dinheiro que é dado para manter os abrigamentos, o município não faz praticamente nada. Fazendo arte, por exemplo, não tem dinheiro do município. Você vê aqui as pessoas lutando numa Missão Maria de Nazaré, as pessoas lutando para tratar os nossos adolescentes. Você vê aqui as pessoas lutando, pessoas do bem, aí no dia a dia, lutando no ADAP, por exemplo, que recebe nossas crianças e, inclusive, pequeninhos para poder ficar na creche o dia todo. Vocês veem aí, por exemplo, as pessoas no centro de arte de ofício sendo fechadas as portas sem reforma, não recebendo lá as nossas crianças e adolescentes. E você vê tantas outras entidades sendo desassistidas e não tendo um centavo do governo. Você vai aí nos bairros que eu vou tanto, como Copacabana, que tem mais de 200 crianças, Terra Azul, que tem mais de 200 crianças, ali junto com Elizabeth Nogueira, você vai no Grajaú, mais de 200 crianças, região do Candidé, São Simão, e eu não estou falando de bairro que eu ouvi falar, eu fui em cada um desses bairros. E nós precisamos de política pública voltada para atender essas crianças e adolescentes. E nós precisamos, então, fazer alguma coisa, sendo que a gente sabe que dinheiro do município não vai vir. Por isso, cabe a cada um de vocês que tenha condição de fazer isso, essa doação, sem tirar do seu bolso. Porque quando a gente paga imposto de renda, agora no início do ano, a gente destina esse imposto de renda, vai tudo para o governo federal. Mas você pode destinar o seu imposto de renda, pelo menos 6%, para ajudar essas crianças e adolescentes, através do FIA. E o FIA, esse Fundo da Infância e da Adolescência, é importante. Porém, estamos numa situação desanimadora. Por quê? Porque a secretaria aqui de Divinópolis está com 700 mil reais no fundo, 700 mil reais no FIA. E esses 700 mil reais está lá parado e não é destinado, sendo que está bastando apenas uma assinatura do secretário para destinar para as entidades esse dinheiro. Enquanto isso, as entidades estão todas sem dinheiro. Nós iremos fazer uma campanha para que as pessoas físicas possam destinar o FIA, possam destinar para as entidades para cuidar de nossas crianças e adolescentes. Mas o município não pode ser irresponsável, não pode reter esse dinheiro do FIA. Nós temos que destinar o dinheiro e liberar esse dinheiro para as entidades trabalhar. O GEC precisa desse dinheiro, as associações precisam desse dinheiro, porque são todos projetos aprovados. Ninguém aqui está para brincar com o dinheiro do povo, não. São pessoas sérias e que precisam dessa destinação para a gente dar qualidade de vida e proteção para as nossas crianças e adolescentes. Criança e adolescente, essa é uma das nossas lutas. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a Nobre Edil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a segunda parte dos trabalhos, queria convidar os agentes de trânsito, da CETRANS, para uma reunião no plenarinho, para a gente ajustar um projeto que ainda não teve condições de entrar na pauta da ordem do dia, 15 minutos. Queria pedir também a compreensão de todos que acompanham a reunião. Suspendo por 15 minutos. Agradeço os novos edis e os agentes de trânsito pela reunião e vocês que nos esperou esse tempo, pela paciência. Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do projeto da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número CM076, de 14 de junho de 2018, dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que especifica e dá outras providências. Emenda, senhor presidente, primeiro temos uma emenda para colocar em votação. Emenda CM número 34 de 2018 ao projeto de lei CM 076 de 2018. O artigo 4º passa a ter a seguinte redação: a presente lei entrará em vigor no prazo de 180 dias contados da sua publicação. Vereador Rodrigo Caboja. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão emenda CM número 34/2018 ao projeto de lei número CM 076/2018. Emenda modificativa: o artigo 4º passa a ter com a seguinte redação: a presente lei entrará em vigor no prazo de 180 dias contados de sua publicação. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Emenda de número CM, número 34/2018. Ao projeto de lei, número CM 076/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 076, de 14 de junho de 2018, dispõe sobre a proibição de fornecimentos de canudos confeccionados em material plástico nos locais que especifica e dá outras providências. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM 076/2014, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que especifica e dá outras providências. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Dr. Delano.
Poucas vezes
Eu te dou parabéns, Caboja. Muito poucas vezes. Durante 6 anos foram raríssimas. Acho que não foi nem 2. Mas essa você merece, porque passou da hora. É igual tinha passado da hora da gente fazer um monte de coisa aqui. Mas essa passou da hora mesmo. Porque até fiz, te mandei, né? Fui visitar um projeto, Projeto Amar. Tem mais ou menos uns 4 meses, 5 quando você iniciou, 5 meses. E lá já era lei há muito tempo. Quando eu fui tomar uma bebida no balcão, eu virei e falei assim, aqui, pega um canudo para mim. Eu fiquei na vergonha, né? Porque aqui não tem canudo mais não. Pô, mas como é que vai beber? Com a boca e o copo. Muito simples. E aí, começaram, canudo de vidro. Que canudo de vidro o quê? A sua boca, seu copo. Porque o máximo você pode pegar uma pereba na boca. É o máximo. O sabão só não lava a alma. O sabão só não lava a alma. Mas a boca, ele lava. Então, fazer isso aqui, ó. E falar que esse copo que eu bebi, amanhã pode ser usado por qualquer um de vocês, e foi esterilizado, que mentira. Eu não vou falar da Cília, não, que eu ponho a mão no fogo pra ela. Mas tem secretário que quando briga com a gente, até cospe de raiva para nós comer no almoço. E a gente come e não tem nada. Porque essa é a verdade. Então, o máximo que pode acontecer é ter uma perebinha na sua boca, meu amigo. Mais nada, mais nada. Pereba não mata, não. Mata é injustiça, alma suja e espírito do capeta. É isso que mata. Então, parabéns, parabéns. E nós não temos que inventar nada aqui não. Canudinho de vidro, porque em cidade muito mais evoluída do que Esculpira, mas muito mais, não tem canudinho de vidro não. Porque agora mesmo nós vamos começar também. Canudinho de vidro, não tem que usar nada. É a boca e o copo, mais nada. Até porque a gente põe outras coisas muito pior na boca do que o copo, e nós não tem nada na boca da gente. Muito pior, muito pior. E ninguém pega nada na boca. Aí agora, e aí qual vai ser a solução para as boates? Ué, você usa o que você usa aí na balada, sua boca. Porque a hora que você olha para um monte de gente nas baladas, é um debruçado na boca do outro, você olha depois, está debruçado na boca do outro. E assim vai, noites e noites debruçando as bocas. Então, você não tem que justificar o que, que vai ser feito, como é que vai beber as bebidas com a sua boca. É muito simples. E aí a gente fica querendo, né? Como é que vai misturar? Se não tiver alguma coisa que misturar com o seu dedo, você pega e você faz isso aqui, ó. Muito simples. Muito simples. Mas a gente não precisa ficar inventando essas coisas, não. Porque olha que bacana. Aí eu fui pesquisar. Por que, que eu estou falando com tanta seguridade? Porque lá no Projeto Tamar, lá na Bahia, já é lei há muito tempo. Aí eu fui pesquisar lá por quê? Para ajudá-lo. Foi lá que eu fiz o vídeo e mandei para ele na hora, comentei. A quantidade de baleia, a quantidade de peixe, a quantidade de tartaruga, a quantidade de animais marinhos e de rios que têm morrido em engolindo plástico, canudinho e por aí afora, é gigantesca. E eu estava lá na hora que ele viu aquilo. E graças a Deus, no meu coração, que não existe isso, coração, eu amo de amor pro coração. Mentira, coração não sente não, é o cérebro que sente. Então, mas na hora, coração, o máximo que ele faz é bombear sangue na ponta do seu dedo, até no fio de cabelo seu, ele não faz mais nada. O que te faz sentir ou deixar de sentir é o que você tem aqui dentro. São neurônios, mais nada, é científico. Então, o que falou lá, eu falei assim, gente, eu tenho que ajudar o Caboja, porque raramente eu vejo ele fazer uma coisa tão boa. E num período de 6 anos, é a reeleição dele, só a reeleição. Só esse lema para 2020, vote no canudinho do Caboja para vereador. Por quê? Só essa eleição. Porque mesmo que você não consiga fazer mais nada nos próximos 2 anos, você conseguiu salvar tartaruga, peixe, baleia e um monte de gente que gasta não sei quantos anos para pegar um plástico e ser destruído. Então, Caboja, parabéns, porque o que você fez foi só isso, falar assim, ó, água é água. E aqui em Divinópolis, agora, graças a Deus, o meu colega até estava me perguntando assim, nossa senhora, e quem tem reserva de canudinho? Ô gente, nós conhecemos as leis, ué. Eu tenho certeza que o Edson vai falar também, que está até coçando. Nós conhecemos a lei. Oh, mas quem dera que o prefeito nosso sancionasse ela amanhã e na sexta-feira já estivesse valendo, eu ia convidar vocês tudo para nós ir para as baladas, para vocês verem os canudos, tudo domingo. Sabe por quê? Primeiro, eu quero saber é como é que ela vai ser fiscalizada. Quem vai ser o fiscal sou eu, é você que está me ouvindo. Não faz essa pergunta para o Caboja, não. Quem que vai ser o fiscal? Sabe por quê? Porque eu vou responder para você, para ele. Quem vai ser o fiscal é eu, é você, quem está aqui. Porque se a partir de agora você vê um canudo e não falar nada, você está sendo cúmplice de um crime ambiental, uai. Então, o maior fiscal que tem é o povo. Não vai precisar de prefeitura para fiscalizar isso, não, gente. Quem vai ser fiscal? É o povo. Porque o povo viu o canudo, ele está destruindo o ambiente. Né? Igual nós estamos passando a hora também de fazer uma lei, jogou papel no chão, tem que pagar. Parabéns. Não, ainda vai votar. Sabe por quê? Quem é o fiscal dessa lei? É o próprio povo. É o próprio povo que é o maior fiscal. Então, Caboja, quem vai fiscalizar? É eu que não saio daqui a zoar, não saio daquela luz, que eu adoro a noite. É, começa às 22, às vezes vira até rave. Mas, parabéns, eu adoro e vou fiscalizar, porque onde eu estiver, se tiver um canudinho mexendo, eu vou chegar a partir de agora e perguntar, faz isso com o ambiente, não? Porque o Caboja, o vereador de Divinópolis, fez uma lei que você não pode usar canudo no município de Divinópolis. Parabéns.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra o vereador autor Rodrigo Caboja.
Caros vereadores, amigos e amigas, né? Realmente eu gostaria de agradecer as palavras carinhosas, né, do doutor Delano. A gente, quando está em campanha, essa a gente tem que relevar. E o doutor Delano, nós temos um caso de carinho um pelo outro muito grande. Então, tudo que ele faz é para colaborar com o meu mandato legislativo. Ele na Bahia, ele em São Paulo, num congresso, ele saiu do congresso e falou, parabéns, Caboja, continue assim. Então, a gente, de vez em quando, a gente desentende, mas isso é um caso de amor. É a epidemia. Epidemia, Edson Souza, é um substantivo feminino para definir uma doença que ataca simultaneamente um grande número de indivíduos. Pois a Agência do Meio Ambiente da ONU está caracterizando como epidemia a contaminação do meio ambiente pelo plástico, porque considera que o plástico ocasiona uma doença ao planeta, atingindo bilhões de pessoas através da degradação ambiental e piora da qualidade de vida das pessoas. Com o objetivo de contribuir com uma ação pela preservação do meio ambiente, apresentei um projeto de lei que entra em discussão e pretende proibir o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico em hotéis, restaurantes, bares, padarias, entre outros estabelecimentos comerciais. Essa alteração tem como finalidade combater o descarte de materiais plásticos, cujo o impacto ambiental é enorme. Com a aprovação desta lei, Divinópolis estará alinhada com as cidades mais desenvolvidas do mundo no combate à poluição do meio ambiente. Na condição de signatários da Agenda 2030 da ONU, é nosso dever ter uma gestão eficiente de resíduos e tornar nossa cidade mais sustentável. De uso individual, o canudo plástico é um dos problemas ecológicos contemporâneos mais questionados. Se cada brasileiro usar um canudo plástico por dia, em um ano terão sido consumidos 76 milhões de canudos. De acordo com o estudo promovido pelo governo dinamarquês, doutor Delano, em 1964 produzíamos 15 milhões de toneladas de plástico. em 2014 foram 311 milhões. A expectativa é dobrar a quantidade nos próximos 20 anos. Nesse ritmo, todos os ambientes do planeta terão mais plástico do que peixes em peso até 2050. O dano causado por plástico vem atraindo a atenção de governos, entidades e diversos agentes da sociedade civil. A França recentemente anunciou que irá proibir provisão de copos, taças, pratos e talheres de plásticos, a menos que mudem substancialmente sua composição química. A Escócia, vereador Roger, por sua vez, irá banir cotonetes de plástico até o fim de 2019. Outras cidades nos Estados Unidos anunciaram medidas similares, como a proibição do uso de canudos plásticos em restaurantes. Portanto, países e cidades do mundo inteiro estão adotando medidas que possam diminuir o impacto da poluição. A Câmara Municipal, Marcos Vinícius, do Rio de Janeiro, foi a primeira de uma capital brasileira a aprovar a proibição da utilização dos canudinhos de plástico em bares, restaurantes e similares. Cidades desenvolvidas como Santos, Sorocaba, já votaram e aprovaram projetos como este. Em Betim, em Belo Horizonte, como exemplo, cidades próximas de Divinópolis já têm projetos como o que estamos debatendo aqui, tramitando em suas casas legislativas. É bom destacar que não faltam alternativas para substituírem o canudo de plástico, como a produção de canudos utilizando material duradouro ou de baixo impacto ambiental. Portanto, uma questão de costume, como diz o Dr. Delano, e o mercado se adaptar às novas exigências do pensamento moderno da preservação ambiental. Com a presente proposta de lei, vereador Sargento Elton, espera-se que novos produtos mais sustentáveis sejam promovidos e, com isso, Divinópolis reduz a produção de resíduos danosos ao meio ambiente. Encerro, caros amigos vereadores, com a reflexão, vereador Cleitinho, do pensador grego Aristóteles, que disse: tendo em conta as condições de que dispõe e, na medida do possível, é a natureza que faz sempre as coisas mais belas e melhores. Para que possamos continuar, Sargento Elton, a ver as belas e melhores criações da natureza, é que peço o voto favorável dos nobres colegas vereadores ao projeto Hora em Debate, vereadora Janete. Era o que eu tinha a dizer e o meu muito obrigado a todos.
Continua em discussão. Em votação.
E o Ed, vamos reunir hoje? Não, tá lá dentro. Tá lá dentro, Ed. Você reuniu hoje, o Cleitinho, é no nervo. Sendo lia, você faz parte, né?
Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM076/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido de todos os vereadores, um minuto de silêncio pelo passamento da líder comunitária, dona Araciadão. E eu quero aqui aproveitar, já que eu não pronunciei, queria abraçar toda a família de Dona Iraciadão. Essa casa não será a mesma de hoje em diante, porque toda a sessão, eu posso dizer com propriedade, desde 2001, toda a sessão ordinária dessa casa, Dona Iraciadão estava sentada aqui, participando das nossas reuniões. Por isso foi apelidada, lá no mandato de 2001, da 19ª vereadora. No mandato de 13, da 14ª vereadora.
do mandato de 17 vereadores como a 18ª vereadora. Fica aqui o nosso abraço e que Deus a tenha e receba de braços abertos. Meus parabéns à família pela pessoa da dona Araciadão. E também um pedido de minuto de silêncio pelo passamento do senhor Inácio Antônio dos Santos, sogro do Kleber, mais conhecido como Binha, servidor da nossa casa. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, servidores dessa casa, imprensa, pessoas que nos visitam. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.